Esse episódio foi editado pela equipe Mero.
Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi e o Diabo Veste Dálmata.
E eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
E esse é o TVMcast número 50.
Uau!
Deveríamos ter aqui um episódio especial de 50, só que não temos, mas temos um episódio bem da hora, que hoje a gente vai falar sobre o filme da Disney, Cruella. Mas antes, vamos dar uns recadinhos aí, uns jabás.
Jabazinho.
Minha rede social pessoal é @palomabatista com dois P's. Lá você encontra tudo que eu faço. E eu tenho o @frostcast em todos os agregadores de podcasts. E no Instagram, e... é um podcast de cultura afrodescendente. E a gente tem o Pod Malo, que é um podcast de conversas aleatórias com live toda segunda-feira às 20 horas em twitch.tv/podmalo. E é Pod Malo em todas as redes sociais e agregadores de podcast.
Então, se você quiser seguir o Tava Imaginando, nós somos @TavaImaginando com dois Is em todas as redes mais famosas, talvez não as tão famosas. No TikTok, no Instagram, no Twitter... no Apoia-se também somos @TavaImaginando, só que sem arroba dessa vez, né? Só o Tava Imaginando com dois Is. Lá você pode conseguir recompensas mensais e ainda assim apoiar o nosso trabalho. O tema desse mês de junho é Dark Souls, então se você curte o game, se você acha da hora essa vibe, considere nos apoiar lá e dar essa força pra gente. E também temos uma outra coisa que gostaríamos de compartilhar com vocês, que é a nossa coleção lá no Forge Online, que é o Roll Like a Girl. Assim como a outra coleção que a gente tem, que é do TVMcast. Então, se você quiser comprar as nossas camisas, que também apoia muito o nosso trabalho, é isso, né?
Eu tenho!
Eu também!
Corre lá! E tem descontinho de R$20 do Dia dos Namorados.
E se você estiver escutando isso além do tempo do Dia dos Namorados, tem o desconto TVM5, que você também consegue um desconto em toda a compra. Você vai lá no finalzinho, coloca TVM5, você consegue um desconto gostoso.
Yeah.
Usem nosso cupom, por favor. Usem por aí. Usem TVM5. Lembre-se disso, até o fim dos tempos. Dito todos os jabás possíveis que a gente poderia enfiar nesse pequeno bloquinho, bora pro episódio.
Desde o começo, eu percebi que via as coisas diferente de todo mundo. Isso não agradou algumas pessoas. Mas eu não era pra todos. Eu acho que eles sempre temeram que eu fosse... psicopata.
Vocês devem ter percebido, né? Sobre o que é o episódio. A gente vai falar sobre a adaptação de 101 Dálmatas, Cruella, de 2021. Foi feito pela Disney e foi estrelado pela digníssima Emma Stone. A gente já conhece ela de outros papéis por aí, tipo La La Land, O Espetacular Homem-Aranha. Nesse filme, ela encarna a genial e geniosa Stella, uma garota com um passado tipo meio trágico que tem um sonho de brilhar na indústria da moda. E nesse percurso, ela esbarra com uma poderosa personagem, que é a Baronesa Van Helmont, que é uma personagem, assim, muito influente, que consegue ver potencial dentro dela. E aí, nessa aproximação, começa a rolar umas tretas, descobertas, revelações, novela das oito, e que fazem com que a nossa doce Stella se torne a Cruella. Basicamente, essa é a sinopse do que é o filme, né? Ele foi dirigido por um carinha chamado Craig Gillespie, que talvez você conheça de, sei lá, A Garota Ideal, e Eutônia. O roteiro ficou por Tony McNamara e Dana Fox. Agora vamos para as opiniões reais.
Alguém aqui não gostou do filme?
One eternity later.
Pronto, acabou o podcast. Tchau, gente.
Beijo. Sobe os créditos. Mas antes da gente chegar no filme, antes de chegar nele em si, vocês tinham expectativas pra esse filme? Porque a Disney, ela tá cheia de...
Eu achei que ia ser malévola.
E não foi pra você uma malévola, assim?
Foi, foi. Construção do personagem que era considerado vilão.
Eu acho que deve até ter sido dito várias vezes essa comparação aí de tentar humanizar a vilã, né? Então, vai ter comparações entre malévola e
Sim.
Cruella. O que você achou, Pan?
Ah, eu... Não, eu não tinha expectativa nenhuma, até porque eu não vi nenhum dos live actions recentes da Disney, vocês podem me bater.
Meu Deus,
e eu não tava, com expectativa nenhuma, não. Eu acho que eu tava tentando evitar não assistir, talvez, pra poder não destruir a minha visão de Cruella, porque eu gostava muito de assistir Cruella quando eu era criança.
Não é Cruella, era 101 Dálmatas.
Era 101 Dálmatas, gente. É, vocês me entenderam. Era 101 Dálmatas, só que eu gostava de ver a Cruella, entendeu?
Jura?
Não sei.
Qual é o seu problema, pá?
Eu achava um bom personagem. Não é porque ela maltratava os cachorros. Eu achava um bom personagem. Eu, desde criança, tenho esse negócio de admirar bons personagens. Não importa se eles são vilões e se eles são os bonzinhos. Então, não que... Então, pra você que começou a me odiar agora, não que eu goste de pessoas que fazem maldades. Não é isso. Eu gosto de personagens bem construídos.
A Cruella, tipo assim, ela tem uma personalidade realmente muito forte. Muito marcante. Só que eu não consegui ver muito bem nesse filme. Isso é até bom, né? Como que essa Cruella poderia se tornar a Cruella que, sim, a gente conheceu no desenho? Isso é uma coisa legal também.
Eu acho que não vai se tornar. É um novo começo. É tipo um universo paralelo da Marvel.
É, você falando isso até me lembrou uma coisa interessante. Que é tipo assim, quando a gente assiste Coringa, né? O Coringa super premiado aí. Eu sinto que quiseram fazer um filme sobre uma coisa, mas pensaram, cara, vamos fazer assim. Eu quero fazer um cara que se revolta contra a sociedade, muito injustiçado ali. Mas e se ele for o Coringa, tá ligado? Sabe, tipo assim, parece que não era inicialmente pra ser o Coringa. Pegaram uma história que eles já tinham, que era da hora, que tinha inspiração em, sei lá, em Scorsese da vida aí. Tipo assim, parece que pegaram um filme que era pra ser de outra coisa e colocaram esse personagem ali. Eu senti isso com o Cruella também. É um filme que tem muito essa pegada da moda, tipo, que nem eu falei no início lá, o Diabo Veste Prada, uma parada assim.
Melhores looks ever.
E esse mix de gênero, tipo, parece também um filme meio... Sabe aqueles filmes, tipo, de dar um golpe? Tá ligado? De assaltantes.
Ah, também.
De grandes planos e tal. Tem essa pegada. Só que pensaram, pô, por que a gente não coloca Cruella nisso tudo? Vamos chamar de Cruella o filme, sabe?
Então, meio 11 homens e um segredo lá e tal.
É, essa pegada aí. Então, tipo, eu senti que tem esse mix de gêneros. Mas parece que o personagem não foi pensado inicialmente pra ser a Cruella, mas falaram, pô, por que não, né? Tipo, no lance da imaginação, assim. E eu acho que funcionou muito bem. Eu gostei bastante de Cruella.
É tipo aquele lance, se a gente fosse fazer um filme de ação, que personagem da cultura pop seria interessante de colocar?
Esse é um exercício que, pras pessoas que julgam muito fanfic, é o que acontece na fanfic, tá, meu amor? É isso.
É isso que
fanfic era. Eu acho que Cruella podia ter sido uma fanfic, tá ligado? Aquela história do filme da Cruella. Podia ser uma fanfic.
Mas foi uma fanfic. É isso que significa.
Não é porque é uma indústria grande que fez a fanfic que
e
não é
dona
fanfic
da parada?
Exatamente. Pode ter reimaginação de tudo. E eu achei isso bem da hora. Eles puderam brincar e imaginar muito mais, assim. E eles tiraram muito do grande que vilanesco, na minha opinião. Que é o fato da Cruella... Mas isso vem em parte sem spoilers, né, gente? Mas pra vocês, valeu o play de Cruella?
Ah, eu gostei. Foi divertido.
Valeu a pena, sim. Valeu a pena, sim. Eu até fui surpreendida, né? Porque eu tava sem hype pra assistir, então fui surpreendida.
Eu também gostei bastante, porque... Ah, sei lá. Eu acho que esse mix de gêneros aí,
sim,
foi bem divertido. Ah, esqueci o nome da atriz. Ela tá sensacional. Tipo, ela aprende, velho.
Gente.
Nossa, mano. Teve umas horas no filme que eu falei assim, que mulher maravilhosa, que interpretação.
Ela mandou muito, velho. E tipo, quando ela... Era nítido quando ela trocava da...
Cruella pra Estela.
Pra Estela. Isso era muito maneiro.
Sim, a dupla personalidade ali ficou perfeita, velho. Ficou perfeita.
Pra mim foi um grande show de Emmas. Tipo, a Emma Thompson, que é a baronesa, ela tipo, também tá... perfeita, ela é uma mulher assim, ela é uma vilã, ela interpreta uma parte assim, bem pura do mal, a gente não vê muito dos tons, sim, dela, sabe, como ser humano, que você não reclama, você fica tipo, caralho, como ela é uma personagem, sim, foda, sabe?
Cara, ela é má como uma espada.
Sim, ela é má mesmo, tá ligado? Ela é uma pessoa, tipo, eu fiquei pensando durante o filme bastante isso, que ela me parece a Cruella.
Sim.
Pra vocês, quais foram os pontos fortes e os pontos mais fracos, assim, de toda a trama do live action?
Eu acho que o ponto forte foi as atuações das duas. Das duas e daqueles dois também, o...
Horus e o Jasper.
Os personagens secundários, eu fiquei bastante curiosa, eu queria que eles aparecessem mais. Eu acho que essa é a parte que eu fiquei meio... Ah, um pouco triste. Tipo, a... É Ana? Qual é o nome daquela menina lá que é amiga de infância da Cruella?
Acho que é Anitta. Eu ia até falar isso, que eu achei um grande desperdício você contratar a Kirby Howell pra ela aparecer 3 vezes e dar tchau.
É.
Assim, tá, mas tudo bem. Se você acha... Mas talvez na continuação de Cruella, que eu acredito que já foi confirmado, a gente vai ver mais da Kirby.
É, eu falei, pô, seria interessante mostrar um pouco mais, mas eu sei que é o filme da Cruella,
gente,
só que...
Gente, foi um filme de 2 horas, vocês estão esperando o quê?
É, eu sei, mas teve... É que eles me mostraram personagens secundários que pareciam muito maneiro, muito legais. Se tivesse um filme só com os cachorrinhos, também ia adorar. Aquele lá que é o pequenininho.
Na verdade, exatamente, os cachorros, eles foram, assim, o ponto grandíssimo da história pra mim. Eu adorei a interpretação dos cachorros, eu acho que eles têm que, assim, receber o Oscar.
Realmente, aquele... Mas...
Que cachorros bem, bem adestrados, no caso, né? Porque... Os donos deviam estar lá ajudando E, nossa, que cachorros bem treinados pra Tamana. Que cachorros bem treinados.
O pequenininho que pertence ao Horus, ele é, tipo assim, fantástico. Ele é um ladino nato, ele já nasceu ali com as suas adaguinhas. É perfeito, ele é perfeito.
O cachorro ladino.
Tipo, uma frase que, gente, não é um spoiler, mas é uma das falas que o Horus tem, que eu mais amo, é: eu não me importo onde você passou essa língua. Eu vou dar um beijo na sua
maravilhosa.
Eu achei muito bom, assim, cara. Que frase, que ponto forte do roteiro, que amarração.
Sim, eu quero uma camisa com isso.
E pra você, Pan?
Eu não sei, meu ponto fraco, eu acho que é o único que dá pra apontar, assim, agora, o mesmo que a Thay falou. De que eu queria ver mais dos outros personagens, mas não que isso tenha estragado o filme de jeito nenhum. Mas o ponto forte tem, além da atuação, tem a direção de arte, tá belíssima. Tá belíssima. Aqueles figurinos, o cenário. Tá tudo lindo, gente. Tudo perfeito. Tudo feito com muito... Dá pra ver que as pessoas trabalharam muito ali pra fazer um bom trabalho. Sei. Tá tudo bem detalhado nos mínimos detalhes. Sim. Assim, é muito lindo. E aqueles vestidos que a Cruella e a Madame usam. Nossa. Incrível.
Realmente. Será que eles contrataram estilistas especializados?
Contrataram.
Sim, contrataram uma estilista que foi a mesma moça que tava no... Ela fez as roupas de Mad Max, eu acho.
Oh.
E, tipo, sim, ela fez toda essa coleção maravilhosa e fantástica com influências
dos
anos
70. Acho que o mais legal de saber disso é que as roupas que a Cruella usa, tanto a Cruella quanto a Madame... A Condessa, esqueci o nome dela.
A Baronesa.
A Baronesa. Usam, elas contam, sim, a história juntamente com a narrativa. Por isso que é muito... Diabo Veste Prata. Prada, quer dizer. Por causa disso. Tipo...
E por causa da relação, né? De mestre e pupilo que elas têm. Que ainda tem, tipo assim, uma certa rivalidade que vai se tornando até mais complexa com o decorrer do tempo. Mas, de pontos positivos e fortes, uma coisa que a gente não pode deixar de citar aqui é a trilha sonora do filme.
Puta que pariu, sim, eu tinha esquecido.
Que
toda
é fantástica.
Toda hora que tocava uma música, eu ficava tipo, porra, olha essa música.
E muitas das músicas que tocaram, elas não são músicas originais da trama, ou seja, a Disney gastou uma graninha
com direitos autorais. Ah, mas a Disney é rica.
Sim, pra poder fazer isso.
O mínimo que eu quero é que a Disney gaste.
O povo já tem muito dinheiro. Gaste.
O mínimo que se espera. Mas assim, a trilha, ela é muito boa. Tipo assim, cara, é uma trilha que ela se vende sozinha, ela se vende... E ela se vende no filme, sabe? É uma coisa que, tipo, ela dá o clima da época, ela te faz sentir ali. É uma das coisas que mais te joga na imersão dos anos 70 de Londres.
Dá o clima perfeito da cena, as músicas foram muito bem escolhidas mesmo.
Ah, então vamos para a última pergunta do bloco sem spoilers, para aqueles que não querem spoilers se despedirem da gente aqui. Para vocês, Cruella foi um filme previsível? É o que vocês esperavam de Cruella?
Não.
A gente esperava a pessoa maldosa que mata cachorrinhos.
Foi previsível sempre.
Isso que a gente esperava.
Na verdade, eu não esperava isso, eu esperava que ela fosse ter uma desconstrução, mas como foi o caminhar da história foi meio imprevisível pra mim, sim. Tipo, o lance dos bagulhos com a baronesa, todo esse negócio, essa dupla personalidade que colocaram nela, eu achei isso imprevisível, eu gostei.
Dupla personalidade eu não achei imprevisível, não. Até achei legal, porque, tipo... Achei uma coisa interessante. E não achei imprevisível, não. Achei até plausível. Mas a questão da relação dela com a baronesa, achei realmente uma coisa que eu não esperava. Não esperava mesmo. E eu gostei de terem contado a história desde a infância dela até a vida adulta.
Eu digo imprevisível porque Cruella nunca foi Stella. Entendeu? Aí, tipo...
É por isso que você achou imprevisível. Porque nunca teve
uma versão
boa.
Nunca teve uma versão... fofinha da Cruella e ela tendo que manter a Cruella, tipo, a parte má dela trancafiada dentro dela, assim. Aí eu achei legal também que teve todos esses momentos. E tu, Flavi?
Cara, eu não esperava que fosse ser esse tipo de filme. De verdade, eu tava esperando uma coisa diferente. Não que me decepcionou de alguma forma, mas foi um filme que teve toda essa pegada de moda, de desfiles, de glamour e tal. Eu não
Rebeldia.
Esperava que fosse ter isso, exatamente. Essa vibe anos 70 que eu também... Eu não tava esperando. Eu não esperava que fosse ser no passado também. Mas, na verdade, eu não procurei nada sobre o filme, né, gente? Anteriormente, porque... Não assisto trailer
sofremos,
de nada mais.
Sofremos com momentos tristes em que as melhores partes do filme já foram mostradas no trailer.
É, É, tipo, eu não sou mais o tipo de pessoa que vai lá, tipo, ah, lançou trailer de X coisa, vou ver o trailer. Não, tipo assim, eu vou na hora do filme, naquele momento lá. Se vocês fossem fazer um filme da Cruella, hoje em dia, em 2021, pra humanizar ela, como ela é, como seria?
Que difícil. E eu esperaria...
É, tipo, de um filme da Cruella, você esperaria que ela fosse uma vilãzona mesmo?
Não, eu falei que ia tirar... ter uma desconstrução, sei, assim, dessa parte vilanesca dela.
Ia ter contando ela no passado com... Passado trágico com dálmatas, que torturavam ela e por isso ela tinha uma super vontade de fazer casaquinhos com eles.
É, talvez botar um trauma de cachorro nela.
Uma coisa assim, né?
Aham. Uhum. Ou ela ter sido criada... sozinha, pra não ter empatia por ninguém, essas coisas. E depois, no fim, quem sabe ela desenvolve uma empatia e amor pelos cachorrinhos.
É, eu acho que seria, eu pensei que seria uma coisa meio assim, né? Se a gente fosse levar em consideração que é um passado trágico.
No clichê da coisa.
É, no clichê. Ela tem um passado trágico que envolve cachorros e isso deixa ela muito desconfortável. Ela não consegue ficar perto de cachorro. Isso é um grande trauma. Tô fazendo um dorama aqui. E aí... Tipo, no futuro, ela, tipo, consegue crescer, ela consegue sozinha, veio de um orfanato, por exemplo, assim, sem família, sem... De mundo, meio que o gambito da rainha, tá ligado? Ela crescendo lá no orfanato, abandonada com essa coisa. E aí, no futuro, ela tem experiências com cachorros que fazem com que ela mudasse e, tipo, ficasse emocionada e toda aquela
coisa.
E
no fim, ela tem os dálmatas.
É, e no fim ela ia ter os dálmatas e ia realmente se apaixonar por eles. E eu acho que isso ia ser aquele tipo de filme que ia fazer 70% da população chorar e o resto falar, tipo, nossa, que merda. Agora a gente tá indo pra um local com pouca segurança. Então, se você não assistiu Cruella, eu te aconselho que você pause agora, assista.
E volte.
E volte aqui. Tá, uma coisa que pra mim me causou estranhamento inicial, que eu quero compartilhar com vocês, eu até coloquei como uma das perguntas, que é: foi legal pra vocês a transformação de Stella pra Cruella?
Ah, a transformação dela... Ah, sim, né? Porque meio que ela teve que deixar o lado dela rebelde na infância e se transformar em uma outra pessoa pra poder crescer.
Sim, isso eu achei muito sensato que eles fizeram, né? Tipo assim, eles fizeram uma menina muito temperamental, gênia e geniosa, como eu falei no início. E aí, tipo, ela tem que crescer em algum momento, né? Ninguém consegue viver no mundo adulto sendo assim, sem nunca baixar a cabeça pra ninguém. É quase impossível, tá ligado? E aí... Depois que ela, tipo, se transforma nessa Stella, nessa pessoa contida e de repente, pá, na verdade ela descobre, né, que a baronesa matou a mãe dela. E ela fica, tipo, bem Cruella.
Ué, deu tilt.
Deu um... E...
Ué, mas ela tinha deixado de ser essa menina impetuosa porque ela achou que isso fez com que a mãe dela morresse.
Eu não sei, isso é uma interpretação, sim.
Não, eu acho que ela no começo ela achava que a mãe dela tinha morrido por causa dela. Obediente. Aí ela parou de ser essa menina desobediente, escondia o cabelo, caralho. É, no fim ela descobre esse bagulho aí, eu acho que deu um...
Estalo.
Um estalo, assim, que tipo, porra, eu vou matar
pra ela
ideia.
Só tinha... Mas a personalidade dela também só tinha dois extremos, né? Tipo, a pessoa, a Stella boazinha e a Cruella é louca.
Ah, mas isso é só até meio da mais da metade do filme, né? Que ela começou a ser Cruella, Cruella mesmo, até com as pessoas em volta dela, começou a ser uma... Bitch do caralho.
É porque, tipo, a gente tem que entender que a parte bondosa dela não é que nem as partes bondosas que a gente vê nas personagens comuns. Então, ela foge bastante disso porque a parte boazinha dela é uma vigarista, uma ladina. A parte boa dela não é tão boa assim, né, gente?
Ah, mano, eles eram crianças na rua. Eu acho que eles estão fazendo de menos, assim.
Sim, eu acho que eles estão sendo, assim, super sensatos.
É, tipo, porra, eu sou criança, não tem muito o que eu possa fazer. Eu tenho que sobreviver com o que eu tenho. Eles começaram a roubar. Sensato, faria o mesmo.
Não, a parte mais inteligente pra mim foi treinar cachorros.
É, tipo, mano, eles treinaram cachorro pra conseguir roubar direito.
Mas me fala como é que foi essa transformação da Cruella, da Stella pra Cruella pra você, pã.
Eu acho que ela só libertou uma parte dela, né, de dentro dela. Ela tava, que tava adormecida. Cruella é o outro lado dela que tava adormecido. Só deixou vir à tona depois que ela... Teve a revelação lá de que a madame era a mãe dela, né? E antes não, antes ela teve toda a educação da mãe dela, tipo a mãe dela adotiva que criou ela, que devia dizer de como ela tinha que se comportar, ela tinha que ser boazinha. Teve o trauma que a Thay comentou, de que ela achava que a mãe tinha morrido porque ela tinha passado dos limites, né? E... Enfim, que era culpa dela, a morte da mãe dela. Enfim, ela só foi descobrindo as verdades depois e deixou a outra parte dela sair. E como a outra parte dela tava há muito tempo trancada, veio com toda a força, né? Tu veio assim, agora é a hora, fia. Da vingança.
Aí ela tava com raiva também, né? Ela misturou tudo. Você tá com raiva, você faz merda. Por isso que no começo do desenvolvimento da Cruella, porque a Cruella só nasceu mesmo do comecinho, aí depois na metade pro final, porque no meio disso é a Estela. E ela tava com raiva, por isso que veio essa a parte Cruella dela.
É que a sensação que eu tive com essa transformação é que quando ela libertou a Cruella, ela libertou a Cruella da exata idade em que ela parou de ser. Entendeu? Ela tem umas atitudes, assim, irritadiças. E ela, tipo assim, claro que ela é calculista e tal. Ela sempre foi uma criança genial, sempre dava o troco nas pessoas, né? Mas, tipo, ela do nada teve um comportamento estranho. Tipo, ela ignorou os anos que ela passou com essas pessoas que são a família dela. Ah. Tipo, ela ignorou tudo ao entorno por causa de um único objetivo. Então, tem a coisa de que Cruella é um filme de vingança.
Eu sou incapaz de fazer um espectro mental de alguém que tem duplas personalidades e tal, pra saber, nossa, se realmente ela transconfiou essa parte dela, será que ela ficou presa naquela idade, coisa do tipo.
Eu tive essa sensação, sabe, que ela ficou meio que aprisionada naquela fase de vida, tanto que a parte da empatia que eu vi que ela aprendeu a ter pela família dela, pelas pessoas ao entorno que pelo menos ela se importava, quebrou. E aí ela não tava funcionando igual, sabe?
Parece que foi a Estela. Foi só a Estela que aprendeu aquilo, né?
É, que amadureceu emocionalmente. E a coisa que eu falei assim, tipo, no início do filme, eu falei, nossa, que incrível. Eles conseguiram fazer aquela menina amadurecer emocionalmente. E tipo, nossa, eu achei que ela ia ser uma garota, tipo, muito chatinha, muito irritante. Que tem que ser tudo do jeito dela, sabe? E aí, quando vem a Cruella ela é exatamente assim. Ela é exatamente aquela criança, daquele jeitinho mesmo, sabe? Excêntrica, extremamente irritadiça, tudo tem que ser do jeito que ela quer, tá ligado? Ela é controladora, ela arrogante. É manipuladora, arrogante pra caramba.
Aí agora veio um ponto, será que se ela não tivesse adormecido a Cruella, e a Cruella e a Estela tivessem crescido juntas, lado a lado, sabe? Aí que a Cruella teria amadurecido também.
Com terapia, eu acredito que sim. eu acho que ela é uma criança que desde cedo precisava de ter acompanhamento de alguém, sabe? Precisava... É.
Eu Exatamente. Acho que, tipo, é muito legal esse lance da Cruella, a Cruella ter sido... É muito legal o lance do filme da Cruella ter sido divertido, mas eu acho que numa vida real, assim...
É, se a gente for expandir isso pra nossa realidade.
Isso é errado, cara. Tipo, ela tinha que procurar ajuda psicológica. A mãe dela tinha que ter levado ela pra um lugar especializado e tal, porque ela não ouvia. Tipo, isso é inadmissível com qualquer criança, não importa com o gênio ela é. Se a criança não sabe obedecer... Ela vai virar um adulto incontrolável.
É, tipo, ela tava também confundindo o fato da Cruella ser tão inteligente, ser tão excêntrica, com ela ser tão arrogante. Então a gente, tipo, ficava passando pano pra arrogância dela o tempo inteiro, no caso a mãe dela passava e tal, até o fim, até morrer, até cair de um penhasco.
Aí temos uma coisa polêmica, tem mães que fazem isso, velho. Aí temos pessoas adultas e delinquentes aí na sociedade.
Sim, sim. E no fim, eu tive a impressão de que ela não era bem uma vilã, tipo a Cruella. Ela tava mais pra uma pessoa problemática, com problemas emocionais severíssimos que ela precisava tratar.
No fim, ela precisava de terapia.
Sim, tipo, claro, tem toda uma coisa que foi meio maneiro, né, gente? A suspensão da realidade, ela faz com que naquele ambiente ali, a gente defenda algumas coisas que na vida real a gente não defende.
A história faz a gente justificar, né, o estado psicológico dela e todas as coisas más que ela faz. Mas na realidade a gente sabe que aquilo é realmente problemático, que pessoa assim tem que ser tratada, tem que ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e é isso.
Mas no filme a gente tem a coisa de passar um paninho pra ela, porque é um filme, né? Tipo, mas a gente tá trazendo muito pra realidade, mas...
Mas em toda... Todo mundo tá numa narrativa de herói aí, gente.
Sim, todos nós somos heróis
dessa
história.
Se você vê o ponto de vista de alguém, então você vai concordar com ele, porque no ponto de vista essa pessoa está certa.
Sim, é até perigoso em narrativas quando a gente tem, no caso, o ponto de vista do vilão, ou do psicopata, ou do stalker, né? Então, tipo, a gente tá no ponto de vista dele, isso é um caso, tipo, bem, bem hard, tipo em You, a série da Netflix. E a gente acompanha o tempo inteiro o ponto de vista do Joe. E aí, por um, meio que você começa a defender ele,
as
mesmo que ele seja...
psicopáticas.
Você passa pano pras atitudes que ele tem, mesmo que ele que esteja perseguindo uma moça que não fez nada pra isso, sabe? Então, esse é o lance de quando a gente apresenta a narrativa do ponto de vista de alguém. É o narrador não confiável que se fala. Mas a gente tá falando aqui da vilania da Cruella, né? Vocês acham que... Vocês esperavam que ela fosse mais vilanesca do que isso?
Sim. Eu esperava que ela ia fazer umas paradas. Eu não acho que ela ia matar cachorro. Não, isso eu acho que nunca ia acontecer no filme da Disney.
Não, mas naquele ponto lá em que ela apareceu com as roupas parecendo dálmatas, eu até congitei e falei assim, nossa, ela matou dálmatas? E ela aparece... Sim, tem um ponto que ela aparece no desfile, assim, toda fabulosa, com a roupa que parece pele, assim. Você fica, caramba, será que ela fez isso mesmo? Porque ela já tinha sequestrado os dálmatas da baronesa.
Não, mas eu falei, não, não vou fazer isso no filme da Disney. Não vai ter isso, não. É a Disney ainda, porra. Tem um filtro Disney, carai. Eu acho que no começo do filme eu fiquei muito emputecida de ela não aprender com a mãe dela tentando ensinar ela, tá ligado? Essa parte que eu também, assim, tipo, revendo na minha cabeça, eu não gostei muito. Porque, pô, tá ligado? A mãe dela era um amorzinho, tentava falar com ela pra fazer ela obedecer, mas ela era constantemente desobediente. E isso parecia que fazia parte da genialidade dela.
Aquela coisa de quando a gente vai também interpretar um Sherlock da vida. Ele tem que ter um erro, porque ele é um gênio, né? Ele tem que ter falhas na personalidade, falhas na pessoa dele, que são, assim, vício, falta de empatia, ser uma pessoa excêntrica, pra não dizer arrogante, né? Então parece que tem que vir com a inteligência, né?
Que eu acho errado.
E esse filme, ele até meio que sustenta isso com a baronesa tendo também essa grande genialidade aí, essa mente empreendedora desse tempo. E ela também tem esses erros de personalidade. Então, não sei se é um erro de personalidade, não é um erro, né?
Mas
tipo,
aí que tá.
É um problema.
Eu acho que inteligência é empatia. E aí você consegue viver bem e conviver com as outras pessoas. Quando você faz uma genialidade, assim, que a pessoa não tem senso da noção do espaço dos outros e é uma pessoa arrogante, não é inteligente.
Eu acho, no meu ponto de vista, existem dois tipos de inteligência, a intelectual e a espiritual. E nem sempre você tem as duas. Mas existem pessoas que são inteligentes intelectualmente, mas e também são boas. Então, são inteligentes espiritualmente também. Então, e existem pessoas inteligentes intelectualmente, mas burras emocionalmente e espiritualmente, e são más, entende? Existem as duas.
Cara, eu acredito que existem vários tipos de inteligência, não só no caso intelectual e espiritual que você falou, eu acredito que tem vários tipos de inteligência. Ela tem a dela, ela tem o tipo de inteligência dela lá.
Ela é uma rebelde que usa a inteligência dela pra fazer coisa errada, quando ela poderia usar pra fazer coisa boa.
Eu chamaria
até
isso de percepção.
Tá.
Tipo, ela percebeu em que o mundo em que ela nasceu ali, ela precisava lutar contra essas paradas. Ela é uma rebelde incontrolável.
Tá, entendo o seu ponto, pô. Ela é rebelde também e tal. Eu ia falar aqui que ela usou até a inteligência dela, que é o tipo de inteligência que ela tem no meu ponto de vista, pra roubar e pra viver a vida de vigarista dela. Ela usava pra forjar roupas, ela usou o que ela tem pra ser o tipo de pessoa que ela conseguia sobreviver ali. Então, eu acho que é uma inteligência também, tá ligado?
Mas eu tô falando, eu só pelo ponto em que parece que pra você ser inteligente, você tem que aparentar inteligência, entendeu? Aí, nesse aparentar inteligência, tem personagens que são chamados de excêntricos, geniais. Tipo, o que foi agora, o que a gente pode chamar de Sherlock, a Enola. Parece que tem que ter um jeito, tá? Sabe? Tem que pensar de uma maneira pra ser inteligente, entendeu? Parece que tá criando esse estereótipo pra mim, colocaram ela também nesse.
Sim, tem muitos estereótipos pra esse tipo de personagem, na verdade, pra esse tipo de genialidade, né? O gênio tem que agir de determinada forma, tem um script que ele tem que seguir. Como uma história de origem da Cruella, vocês acham que em algum ponto vai chegar na Cruella que a gente conhece?
Não.
Tipo, porque tem pano pra continuação, né? Tanto que tem lá os filhotinhos.
Não sei como,
acontecer.
Mas... Não acho que ela vai fazer roupa com cachorro, não.
Sei lá se ela vai chegar nesse ponto aí. Porque tem o lance da continuação, né? Pra possivelmente seguir o 101 Dálmatas. Mas será que essa foi uma história de origem pra que futuramente se justificasse ela ser uma possível assassina de cachorrinhos?
Não. Não. Ela não vai se transformar numa assassina, não.
Acho que não seria legal se eles levassem pra esse lado, já que eles começaram de outro, tá? Tipo...
É Disney. Eu sei que esse Tritalmatas é da Disney, mas não, tipo... Não.
Poxa, mas tem coisas no filme que são extremamente pesadas, como o fato dela ser queimada viva.
Quase.
Tem analogia a você realmente ferir dálmatas dessa forma, então fala da violência. Eu acho que a Emma Stone chegou até a falar que é um dos filmes mais dark, não sei. Mas,
pô,
tem uns temas meio darks por ali.
Guerra Infinita da Disney.
Oi?
Guerra Infinita da Disney. Tem morte mesmo, tipo, a gente sendo estilhaçada.
É verdade. Talvez ela estivesse falando dos live actions e tal.
Ah, tá. Uhum.
Essa pegada aí, tipo, Cinderela, do outro lado do espelho lá, alguma coisa assim, Alice, né? Nessa vibes.
É, mas eu acho que o mais empolgante dessa linha aí que eles estão tentando, que a Disney tá fazendo de live action, é que eles estão tentando desconstruir as vilãs.
É, os clássicos podiam dar uma inovada também, no caso.
É, os clássicos estão idênticos, mas tipo assim, ele...
É, dá pra dar um up, ou tipo...
Mas parece que eles só estão tentando trazer os clássicos pras crianças, de novo, sabe? Pra que as crianças possam ver e os nostálgicos possam babar.
É, em alguns casos eles estão tentando mudar, tipo, não gostaram de Mulan? Eu gostei de Mulan, não tem nada contra Mulan. Claro que eu queria música. Adoro musicais, mas...
Mas vamos lá, vamos fechar aqui. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar?
Em relação à Cruella?
Isso.
Olha... O filme é bom, vale muito a pena ser assistido. Claro que por ser Disney, muita coisa não pode ser exibida. No caso, o lance de experimentos animais, mas também não queria. Por isso que eu prefiro que seja da Disney.
Exatamente, aí ia ser um filme que ia fazer todo mundo chorar, porque os cachorros são fantásticos.
É, olha aí, viu? Tipo, eu queria muito mais coisas dos cachorros. Eu acho que se nesse filme os cachorros falassem, eu ia gostar.
Ah, não sei. Acho que ia quebrar um pouco.
Aí eu tenho que ver aquele filme. Ainda não vi o Adam e o Vagabundo. Vou assistir só por causa disso.
Só pra ver cachorros fofinhos. Uhum.
Falando em CGI.
Assistam, é bom. Tem uma... Gente, até os créditos são bonitos. Os créditos ficam passando o nomezinho das pessoas, sabe? Ficha técnica, as paradas lá, dando os créditos. Até aquilo é bonito, gente. Muita beleza.
Então, gente, estamos encerrando mais um episódio aqui. Mas antes, bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
Então, meus amades, eu vou começar dessa vez. Mas a minha indicação é um filme excelente, 10 de 10, e quem falar que não é, está errado, que é Godzilla vs King Kong, que é Godzilla vs Kong, que é um filme que eu assisti ontem à noite, olha, excelente, 10 de 10, não tenho o que se dizer, narrativa impressionante, lutas maravilhosas, neon pra caralho e destruição. Vai lá assistir, gente.
Olha, ressalvas. Não procurem tanto sentido
nem coerência
do tamanho
e nem desenvolvimento
planeta.
De personagem.
Por
Tudo
favor.
Bem?
Mas você pode contar com a presença ilustre da Millie Bobby Brown. Então,
não,
fique feliz.
O grande protagonista disso tudo é o Godzilla e o Kong.
Sim. Não, o Kong. Principalmente o Kong.
Assim, devo dizer que eu me senti representada pelo Godzilla quando ele aparecia. Sabe, ele tem a mesma noção de espaço que eu tenho de passar pelas coisas.
Ele quebra tudo mesmo, é uma coisa assim. Nossa.
Perdi as contas de quantas vezes eu quebrei alguma coisa batendo na minha bunda.
E tipo, meu Deus. E dá pra super se identificar com o Kong, porque ele é um personagem muito vivo, né, cara? Ele tem toda uma...
Ilustríssimo.
Uma
adorei o lance dos titãs.
Olha, vai com pouca expectativa que provavelmente você vai curtir bastante.
Isso aí. Mas, ó, no fim é 10 de 10.
A minha indicação dessa semana é uma série que tá lançando na Globoplay, que é derivada de um podcast do Projeto Humanos, que é o caso Evandro. Que vai, contar as coisas sobre o desaparecimento de um menino no Pará, que é o Evandro, que aconteceu em 1992. Então a gente vai acompanhar o que aconteceu, o ponto de vista das pessoas, a gente vai tentar entender o que aconteceu nesse caso tão misterioso que parou o Brasil, né? Tipo, foi super, super tenso e tal. Mas aí teve vários pontos de vista, contando, tipo, de todos os ângulos possíveis que você conseguiria ver a história. E também fica aí indicação dupla aí, se você não quiser ver o caso Evandro na Globoplay. Tem um podcast do caso Evandro lá no Projeto Humanos, que é igualmente muito bom, igualmente perfeito, assim, muito bem explicadinho, cheio de detalhes e informações. E tem até no Projeto Humanos tem a enciclopédia pra você ver as pessoas, saber direitinho sobre o caso, todos os arquivos estão lá. Bem bonitinhos, bem organizados. É um trabalho bem feito pra caramba, assim. É isso, cara.
Mas eu aconselho que tem
uma
sensibilidade maior, por favor, não assista. Vai assistir Godzilla.
Tem gatilhos, essa parada. Porque a gente sabe que se trata de um caso real, de uma coisa que aconteceu. E se é gatilho pra ti, não dá play, sabe? Mas é isso. Tanto no Globoplay, quanto no Spotify, o caso Evandro. E é com essas indicações que a gente finaliza o episódio dessa semana. Eu espero que você tenha curtido. E se você curtiu... Segue a gente na plataforma em que você tá escutando isso. Se for uma plataforma que tem comentários, tipo o Castbox, comente. Isso é importante, isso é uma parada legal. Ajuda a gente pra caramba a aparecer mais pra cima, assim. Obrigado de verdade por escutar até aqui. E é isso.
Beijo no seu bumbum.
Até.
Até a próxima.
Beijo.